Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.
Connosco a nutricionista Mariana Chaves, aliás, como é habitual, sempre à terça-feira, depois das notícias das 7, aprendemos a comer. Mariana, bem-vinda!
Olá, Ana Filipe, obrigada!
Mariana, hoje vamos falar de um alimento que divide aqui pequenos e graúdos. Vamos falar de brócolos, e eu posso já dizer que sou fã, gosto muito.
Que bom, ainda bem! Olha, eu lembro-me sempre daquele programa que fizemos especial com o Eduardo Sá, em que as crianças diziam que os brócolos eram umas pequenas árvores, não era?
Sim, exatamente, exatamente.
Eu acho que é dos alimentos, dos vegetais, que existe mais na casa dos portugueses, que as crianças em regra conhecem, claro que nem todos gostam, não é? Mas tem uma especial importância para a nossa saúde e, portanto, acho que temos mesmo que nos focar e dar destaque a estes vegetais. Então, os brócolos fazem parte de um grupo de vegetais que se chama crucíferas. Estas crucíferas têm umas propriedades anticancerígenas já comprovadas cientificamente.
Uhum.
Aliás, nós até damos a este nome das crucíferas um nome muito engraçado, a meu ver, que é os alicamentos. Isto é mesmo uma expressão que existe, ou seja, são alimentos que têm propriedades terapêuticas semelhantes às dos medicamentos e, portanto, damos o nome de alicamentos para percebermos a importância que têm os brócolos e as outras couves que fazem parte das crucíferas. Qual é que é, neste caso, nos brócolos, a substância que faz com que os brócolos sejam considerados um alicamento? Portanto, é um fitoquímico, que já algumas vezes vamos falando sobre isto, é um fitoquímico, que é uma substância que existe nestes vegetais, que tem um alto de concentração antioxidante. Neste caso, o nome desse fitoquímico chama-se isotiocianatos.
Uhum.
É muito importante eu falar neste nome, eu sei que parece um palavrão, mas é ele que é o responsável pela ação anticancerígena comprovada dos brócolos. Então, o que é que eu quero explicar hoje? Quero explicar que a maneira como os comemos e preparamos tem muito impacto para saber se conseguimos extrair dos brócolos esta ação anticancerígena.
Certo.
Quais serão os casos de cancro que faz mais sentido, então, falarmos disto. Então, houve um estudo que avaliou o consumo de crucíferas por fumadores. Oh, Ana Filipa, muitas vezes as pessoas só pensam nestes aspectos quando já a doença existe, não é?
Uhum.
Mas nós sabemos que o fumar é um fator de risco. E existem muitos fumadores e, portanto, eu acho que as pessoas, para terem uma postura ativa na prevenção de doenças e ativa na sua saúde, é importante serem informadas. Então, este estudo o que é que diz? Diz que as pessoas que consomem mais quantidade de brócolos tinham menor risco de desenvolver cancro de pulmões. Mas, existe aqui sempre um mas, para tal, esses vegetais tinham que ser o quê? Tinham que ser comidos crus. E aí é que vem, Ana Filipa.
Sim, estava a pensar. Não, cruz? Estava a pensar exatamente nisso. Não, eu só mesmo cozidos.
Pronto, então é aqui que nós temos que pensar um bocadinho. É aqui que vem a nossa criatividade. Portanto, como é que eu consigo comer brócolos crus? Várias maneiras. Eu consigo, por exemplo, transformar um molho chamado pesto, um molho clássico italiano, e consigo perfeitamente transformá-lo para utilizar os brócolos. Portanto, eu vou picar os meus brócolos na 1, 2, 3, não é? Na antiga 1, 2, 3, numa picadora, e vou juntar azeite. Portanto, eu estou a substituir o meu manjericão, porque o pesto normalmente é azeite, manjericão, frutos secos e queijo, e aqui eu estou a substituir o manjericão por brócolos. Muitas pessoas até substituem por outras coisas, não é, Ana Filipa?
5 entros, por exemplo, não é? Portanto, há
exatamente
aqui possibilidades, sim.
E, portanto, fica... E também o queijo, também há substitutos vegetarianos e até há quem não ponha, simplesmente. E ficamos aqui com um molho que é espesso e é um molho bom para pôr em saladas, é um molho bom para fazer um frango assado, uns filetes de pescada, para saltear uma courgette, para colocar em cima de um tomate com mozzarella. Pronto, portanto, aí temos essa maneira de fazer. Depois, para além disso, também conseguimos incluir em sumos, de forma crua,
uhum,
e também conseguimos, já existe, pelo menos na Grande Lisboa, já existem pastelarias que servem saladas com brócolos laminados crus. Desde que seja cortado bem fininho, consegue-se perfeitamente comer e tem um sabor muito agradável. Também há já online receitas com os brócolos picados numa salada. Portanto, picados novamente no 1, 2, 3 e conseguimos introduzir perfeitamente numa salada.
Como se fosse cuscuz, não é?
Como se fosse cuscuz, exatamente. Dá a consistência como se fosse do cuscuz. Porque é que é importante esta questão de triturar e esmagar? Aqui é que vem a essência das descobertas científicas. É que se sabe que triturando e esmagando os brócolos, nós conseguimos maximizar a produção deste isotiocianato, que é a tal substância que tem a ação anticancerígena. Agora, perguntas-me assim, então deixamos todos de comer os legumes cozidos e nas sopas, já não posso pôr brócolos na sopa, não faz sentido? Então, o que é que acontece? Porquê que nós preferimos, porquê que os estudos dizem que nós absorvemos mais em cru e não cozinhado? Porque estas substâncias passam para a água, são hidrossolúveis. Então, se eu vou cozer completamente imerso em água, eu estou a perder, chega-se a perder até 60%, é de 18% a 59%. Portanto, perde-se bastante quantidade. Agora, se eu cozer a vapor, eu perco muito menos. Portanto, claramente que, portanto, idealmente devemos comer muitas vezes em cru, algumas vezes brócolos em cozidos, e se for cozinhados, aliás, e se for cozinhados como? A vapor, já sabemos. Outra maneira, já se sabe também que se for salteado por pouco tempo, portanto, al dente, que às vezes as pessoas embirram um bocadinho com o facto de terem que mastigar mais, mas certo, têm que mastigar mais, também conseguimos então obter esta substância, os isotiocianatos, que se transformam, que ficam ativos. Depois, também sabemos que se triturarmos e esmagarmos novamente, se fizermos um picadinho dos brócolos e introduzirmos numa sopa ou mesmo num estofado, conseguimos os benefícios, mesmo que depois estejamos a cozinhar o prato, portanto, mesmo que depois haja uma elevação da temperatura.
Ou seja, portanto, picar primeiro os brócolos e colocar na sopa depois.
Exatamente, exatamente. Isso faz muita diferença, ou no estofado, ou no guisado, ou no salteado. Depois, há aqui mais alternativas. Os germinados de brócolos. Sabe-se que é como se tem maior concentração destas isotiocianatos, portanto, destas substâncias anticancerígenas. Germinados, sabes o que é, Ana Filipa?
Não são aqueles brócolos mais pequeninos, os brócolos bebés que se encontram no supermercado? Não faço ideia. Estou só.
Os brocolinis. Esses são os brocolinis, não é? Que muita gente gosta
Ok.
e até prefere os brócolos normais e são híbridos dos brócolos convencionais. Os germinados é como se fosse o início do vegetal que vai dar origem aos brócolos. É muito pequenino. Em termos de visuais, será parecido mais com os coentros e com a salsa, quase como se fosse uma ervinha a nascer da terra. Muitos supermercados já vendem isto, mesmo lojas depois de produtos biológicos, feiras de produtos biológicos, já conseguimos encontrar estes ditos germinados. Eu queria também explicar que há receitas, lembrei-me agora aqui de uma receita que fiz para uma festa de crianças, como se fosse, imagina, uns nuggets no forno, mas que lá dentro, em vez de eu pôr frango, eu ponho courgette picada, ponho brócolos, ponho ovo, pão ralado, queijo e algum tempero se eu quiser. E depois faço umas bolinhas e vai ao forno. Nuggets, ou podes chamar croquetes, vegetarianos, o que for. Ou seja, nós conseguimos agarrar nestes brócolos e introduzir também noutros cozinhados. Também, por exemplo, fazer puré de brócolos, se nós picarmos os brócolos e só depois os cozinharmos levemente e juntarmos a couve-flor. E depois continuamos a receita de um puré normal, não é? Mas muitas vezes faço isso para fazer um empadão. Portanto, há muitas maneiras de pensarmos nisto. Queria deixar aqui uma nota muito importante, que para além de eu falei do tumor dos pulmões, mas também é muito importante referir que aquilo que se sabe há mais tempo é que o consumo de crucíferas como os brócolos é de especial importância para tumores da mama. Vários estudos já epidemiológicos, portanto, com muita gente, confirmaram que o consumo das crucíferas está associado a risco inferior, portanto, está associada à prevenção do tumor da mama, mas também, já quando diagnosticada a doença, também tem efeitos benéficos. Só há aqui um ponto um bocadinho menos positivo que eu tenho que falar dos brócolos crus, que é importante falar, porque não posso só dizer a cara e não falar da coroa, não é?
Certo.
É que para quem tem hipotiroidismo, para quem tem problemas de tiroide, tiroide não é funcionante, sabe-se que pode haver aqui. Algum comportamento, a tireoide pode não funcionar tão bem com o consumo destas crucíferas cruas. Exatamente, é positiva nesta ação anticancerígena, mas para quem tem essa doença, quem tem hipotireoidismo, não será aconselhado o consumo das crucíferas cruas.
Fica também essa nota. Aprendi uma palavra nova, alicamentos. Nunca tinha ouvido falar. Portanto, comer brócolos, acho que vai ser esse o meu jantar. Depois desta conversa fiquei com apetite. Mariana, ficamos por aqui hoje?
Sim, acho que sim. Acho que estamos já bastante informados sobre os brócolos e acho que todos temos que começar a consumir. Pelo menos, vamos por aqui uma meta, pelo menos 3 vezes à semana.
Muito bem, fica então essa nota também. Esta edição do Aprender a Comer vai ficar disponível em podcast já a seguir. Se quiser partilhar com alguém ou voltar a ouvir para anotar estas dicas da Mariana Chaves, temos encontro marcado na próxima semana. Mariana, obrigada. Até lá.
Obrigada, Filipe. Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.